Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2014. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site da RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar ajuda de operador digitando asterisco zero. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi, CEO. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Bem, muito obrigado, muito bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência sobre nossos resultados no segundo tri de 2014. Estou aqui com o nosso CFO, o Virgílio de Bom, ele vai me ajudar com a apresentação e também com o nosso time de RI. Lembro que ao final nós vamos abrir para perguntas e respostas. Começando então pelo slide número 2 da nossa apresentação, a apresentação que está disponível também no nosso website. Analisando os principais indicadores do segundo trimestre deste ano, vemos que tivemos muito sucesso em manter um ritmo considerável de crescimento. A nossa base de alunos de graduação presencial cresceu 18,9% no critério SEMI-CHOPS, enquanto nossa base de alunos de graduação EAD cresceu 35%. Como consequência, a nossa base total de alunos cresceu 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse bom desempenho da base de alunos, somado à variação positiva do ticket médio presencial, nos levou a um crescimento significativo na receita líquida, que totalizou 589,1 milhões de reais no segundo tri, um aumento de 32,8% sobre o ano passado, ao passo em que o EBITDA alcançou 106 milhões, apresentando um crescimento expressivo de 59,2% para uma margem de 18%, um ganho de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Nosso lucro líquido foi de 86 milhões de reais, um crescimento de 84,2%, refletido diretamente no lucro por ação, que ficou em 29 centavos, um aumento de 81,2% em relação ao mesmo tri do ano anterior. Considerando o ajuste para o novo cronograma de recebimento do FIES, o fluxo de caixa operacional ajustado ficou em 97,5 milhões, uma melhora de 58,7 milhões, refletindo a nossa visão de que o fluxo de caixa deverá aumentar à medida em que nosso EBITDA cresce e as necessidades de investimento vão se tornando mais estáveis. Já na frente de expansão, nesse trimestre tivemos a aprovação da aquisição da Unicef pelo CAD e subsequente anúncio da aprovação de um curso de medicina na instituição. Também anunciamos a aquisição da IESAM, Instituto de Estudos Superiores da Amazônia, instituição com sede e campus na cidade de Belém, no estado do Pará. Ontem também anunciamos a aquisição da Literatus, em Manaus, marcando a nossa entrada em mais um estado na região norte do país. Voltaremos a falar dessas aquisições no fim da apresentação. Adicionalmente, a Estácio também recebeu autorização para ofertar aproximadamente 15 mil vagas, das quais mais de 7 mil nas regiões Norte e Nordeste, referente ao segundo edital do programa Panatec, na modalidade Bolsa Formação. Também estamos presenciando um aumento nas taxas de crescimento do segmento pós-graduação, bem como seguimos montando uma carteira promissora no segmento de soluções corporativas. Ao final da apresentação, voltarei para falar mais sobre alguns pontos importantes da nossa estratégia e também do Outlook, do que vem pela frente ainda em 2014. Mas, em resumo, aqui na Estácio continuamos crescendo com equilíbrio, disciplina, paciência e foco no retorno gerado para os nossos acionistas e stakeholders em geral. Passo agora para o Virgílio, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados desse primeiro tri de 2014.
Obrigado, Melzi. Bom dia a todos. Para iniciar, gostaria de chamar a atenção para o slide número 3, onde falamos sobre o nosso desempenho operacional. No primeiro gráfico, mostramos a base de alunos do primeiro trimestre de 2014. Fechamos o TRI com 383 mil alunos, 22,2% acima do registrado do mesmo período do ano passado. do conceito semi-shops, desconsiderando as aquisições realizadas nos últimos 12 meses, a SESC em Florianópolis, a base de alunos cresceu 21,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nossa base de alunos presencial semi-shops atingiu 302,7 mil alunos no fim de junho, de modo que o crescimento orgânico da base foi de 18,9%, reforçando a tendência de crescimento sustentável da nossa operação. A base de alunos EAD cresceu 35% sobre o mesmo período do ano anterior, para um total de 79,4 mil alunos. No gráfico ao lado, vemos que a receita operacional líquida aumentou 32,8% em relação ao segundo trimestre de 2013, para um total de 589,1 milhões de reais, em função do crescimento da base de alunos e da variação positiva no valor do ticket médio presencial. Na tabela da parte inferior do slide, podemos constatar que no segundo trimestre de 2014, o ticket médio presencial cresceu 11,8%, em linha com o aumento verificado no primeiro tri, e acima da inflação prevista para o ano, refletindo nossa capacidade contínua de repassar preços de modo sustentável. Novamente, pelas mesmas razões descritas no trimestre anterior, o aumento é justificado pela nossa política de aumento de preços acima da inflação em algumas praças específicas, bem como por um efeito do mix, que, entre outros fatores, decorre da escolha que os alunos do FIES vêm fazendo por curso de maior valor agregado, notoriamente nas áreas de engenharia e saúde. Já o ticket médio do EAD apresentou uma redução de 2,3%, impactado pelo crescimento orgânico significativo da base de alunos de pós-graduação, aumento de 56%. Além disso, tivemos efeitos recorrentes que já vínhamos comentando há alguns trimestres. Nossa política de reposicionamento de preço dos cursos à distância em algumas praças, a fim de adequar nossos valores às realidades de cada local. Além do aumento da base de alunos cursando o EAD+, aquela opção que dilui a matriz curricular do curso e, consequentemente, o valor ao longo de mais dois semestres. Passando agora para o slide número 4, vemos a análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. No segundo trimestre de 2014, o custo caixa apresentou uma melhora de 1,5 ponto percentual de margem em relação ao verificado no segundo tri do ano passado, como resultado dos seguintes ganhos. 1,1 ponto percentual em aluguéis, em função dos ganhos de diluição que buscamos obter nessa rubrica, refletindo uma base de imóveis mais comparável com o mesmo período do ano anterior do que apresentamos no primeiro trimestre de 2014, quando não fomos tão eficientes nessa conta. De 0,6 ponto percentual na linha de serviços de terceiros, efeito da desterceirização dos serviços de segurança e vigilância, com contrapartida direta na linha de pessoal em cargos. O ganho de 0,2 ponto percentual em pessoal em cargos, abaixo do que apresentamos nos últimos anos, pode ser explicado pelos seguintes fatores. O pagamento de R$8 milhões em bônus no segundo trimestre de 2014, acima do montante pago no segundo tri de 2013, a docentes, pessoal de apoio e gestão das nossas unidades, por atingimento das metas de captação no primeiro semestre de 2014. Os custos com o pessoal do Pronatec começaram a ser contabilizados a partir de abril de 2014 e representaram um montante de R$3,3 milhões no segundo tri de 2014, sendo que não existia no ano passado, ao mesmo tempo em que ainda não reconhecemos 100% da receita referente do período, conforme explicado anteriormente. 3. A continuidade do efeito de desterceirização dos serviços de segurança e vigilância, que representaram um montante de R$1,1 milhão neste segundo trimestre, o que também não existia no segundo trimestre de 2013. Neste trimestre, a linha de despesas comerciais representou 13,7% da receita líquida, apresentando uma perda de 1,1 ponto percentual em razão de uma piora de 1,5 ponto percentual na linha de publicidade, em função da antecipação de algumas campanhas para que não coincidisse com o período da Copa do Mundo. Essa perda mais do que compensou o ganho de 0,4 ponto percentual na linha de PDD, refletindo uma melhora orgânica nesta rubrica e o aumento da penetração do FIES na base de alunos. No segundo trimestre de 2014, as despesas gerais e administrativas representaram 11,7% da receita líquida, uma melhora de 2,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Tal evolução veio em função dos ganhos de 1,7 ponto percentual em pessoal, assim como de uma reversão na linha de provisões para contingências, Essa reversão aconteceu em função da revelação de processos trabalhistas, o que impactou num ganho de 2,8 milhões de provisão, na linha de provisão. No slide 5, vemos a evolução do nosso EBITDA no período. No segundo tri de 2014, o EBITDA alcançou 106 milhões de reais, um aumento expressivo de 59,2%, coroando um trimestre de excelentes resultados com uma margem EBITDA que alcançou 18%, 3 pontos percentuais acima do registrado no segundo trimestre de 2013, em função dos ganhos de eficiência que obtivemos nas linhas de custo e despesas gerais e administrativas. Mantivemos o mesmo ritmo de ganho de margem que observamos no primeiro trimestre, encaminhando assim para mais de 10 trimestres de crescimento sustentável e sem sobressaltos, em linha com nossas expectativas. Já o nosso lucro líquido alcançou um montante de 86 milhões de reais, com um crescimento de 84,2% e uma margem líquida de 14,6%, um ganho de 4,1 pontos percentuais sobre o segundo trimestre do ano passado. Passando agora para o slide número 6, apresentamos o nosso contas a receber. O número de dias do contas a receber de alunos líquido, incluindo recebíveis e receita líquida do FIES, apresentou uma redução de 3 dias em relação ao segundo tri do ano passado e de 8 dias em relação ao primeiro tri de 2014, caindo para 76 dias. Excluindo a receita do FIES e os seus recebíveis do cálculo, nosso PMR ex-FIES ficou em 89 dias, praticamente estável em relação ao primeiro tri de 2014 e 5 dias acima do segundo trimestre de 2013. Seguindo em frente no slide 7, nossa rubrica de contas a receber FIES no segundo trimestre de 2014 ficou em 128,6 milhões de reais, uma redução de 18,6 milhões em relação ao trimestre anterior, acompanhando a normalização do processo de aditamento de contratos que se concentra no início do semestre letivo. Já o contas a compensar apresentou um aumento de 18,8 milhões de reais no segundo trimestre, atingindo 82,4 milhões. Vale destacar que o FNDE formalizou o novo cronograma dos leilões de recompra mensais, que vinha sendo praticado de fato desde o final de 2013. De acordo com esse novo cronograma, o recebimento dos valores referente à recompra dos certificados vem ocorrendo apenas nos primeiros dias do mês subsequente, de modo que o saldo de nossa rubrica de contas a compensar fica mais alto no fechamento dos trimestres, apesar de o recebimento dos valores ocorrer poucos dias depois. No segundo tri de 2014, o valor que ficou pendente para recebimento em julho foi de 81,4 milhões de reais. O slide número 8 destaca o age de nossos recebíveis e acordos, que continua saudável no segundo trimestre. Graças à continuidade de nossas políticas rigorosas para a negociação de dívidas, nesse trimestre contamos com apenas 7% do total de recebíveis originados de renegociações com alunos. O percentual de títulos já vencidos dentre os recebíveis de renegociações há mais de 60 dias representa 28% do total de acordos, ou seja, apenas 2,5% do total da nossa carteira de recebíveis. Por fim, no slide número 9, mostramos o nosso fluxo de caixa trimestral. Nesse slide, mostramos as principais linhas do nosso fluxo de caixa do trimestre, considerando que os leilões de recompra FIES em dezembro, no valor de 44 milhões, que aconteceram em dezembro, no valor de 44 milhões, em março, no valor de 63,1 milhões, e em junho, no valor de 81,4 milhões, tivessem ocorrido em suas competências corretas. Com esses ajustes, o fluxo de caixa operacional ajustado totalizou 97,5 milhões de reais no segundo trimestre de 2014, uma melhora de 58,7 milhões em relação ao ano passado, considerando o recebimento dos leilões de recompra que ocorreram em abril e julho nos meses de suas competências, março e junho, respectivamente. Considerando o ajuste para o novo cronograma do FIES, a geração de caixa operacional antes do CAPEX ajustada foi de 129,1 milhões de reais, 60,4 milhões acima do mesmo trimestre do ano anterior. Dito isso, retorno ao Melzi para suas conclusões e considerações finais da nossa apresentação.
Bem, obrigado, Virgílio. Indo agora para o slide número 10, falamos um pouco sobre a nossa mais recente aquisição, a Literatus, em Manaus. Parte da nossa estratégia de médio e longo prazo é ter uma presença física em todos os estados da nossa nação, assim como nas cidades mais importantes em termos de potencial econômico e acadêmico. Nesse contexto, a cada vez que fincamos a nossa bandeira em uma nova cidade e, sobretudo, em um novo estado, nos aproximamos do nosso objetivo estratégico, de modo que a chegada da Literatus ao Grupo Estácio é motivo de muita alegria para todos nós. Além de cumprir um papel estratégico para a nossa empresa, a Literatus tem toda uma série de atrativos que nos deixam ainda mais entusiasmados. Manaus é uma das praças mais importantes do Brasil e aparece como prioridade número um em termos de expansão para Estácio. Há tempos, vínhamos procurando a melhor forma de entrar na cidade, dada a relevância da mesma para nós. Passando para o slide número 11, a Literatus tem excelentes avaliações junto ao MEC, com um IGC de 2,44 no contínuo. Oferece 22 cursos de graduação em diversas áreas, tem 4.800 alunos e vagas para quase 15 mil estudantes. Por fim, o time que encontramos na instituição, tanto do lado docente como do lado administrativo, é de primeira grandeza, o que nos permitirá também agregar mais talentos para o Grupo Estácio. O valor definido para a Literatus foi de R$48 milhões, a ser pago parte em recursos financeiros e parte através de assunção de dívidas e obrigações em geral. Os dados referentes ao Business Plan serão apresentados em assembleia de acionistas específica a ser convocada mais adiante. Então agora para o slide número 12, falaremos um pouco sobre o momento da Estácio e das nossas perspectivas para o futuro. Em 2013, decidimos criar uma nova visão para a Estácio. Para isso, miramos o ano de 2020 como nosso horizonte de longo prazo para planejamento e decidimos que gostaríamos de ser reconhecida como a melhor opção de educação superior para os alunos, os colaboradores e os acionistas. Em outras palavras, queremos obter as melhores taxas de retorno para os três públicos que mais investem na nossa instituição, nossos investidores, nossos alunos e nossos colaboradores. Acreditamos que a busca pelas melhores taxas de retorno para esses três públicos, o que no começo pode parecer um pouco contraditório, aos poucos vai acabar criando um ciclo virtuoso, onde ações visando atender a um dos públicos vão acabar reforçando os demais. Sabemos, entretanto, que para atingirmos tal visão e assim buscarmos a liderança que de fato nos interessa, precisamos agir com muita disciplina e respeitar diversos parâmetros, entre os quais destacamos 1. A busca incessante por um equilíbrio entre essas forças. 2. A adoção de um ritmo gradual de expansão, que nos permita não apenas manter, mas sim elevar os nossos padrões de qualidade enquanto entregamos crescimento. E 3. A construção de elementos de diferenciação com efeitos no longo prazo, que certamente nos ajudarão a agregar valor para os nossos públicos, mas que demandam muito tempo, energia e disciplina para serem implementados. Dessa forma, começamos a direcionar as nossas ações para nos enquadrarmos dentro desses parâmetros. Assim, quando falamos em equilíbrio entre as forças nesse trimestre, devemos destacar um equilíbrio entre mais uma série de resultados financeiros muito fortes, como falamos até aqui, e diversas iniciativas de cunho não financeiro, as quais, no médio e longo prazo, deverão se refletir em dividendos para Estácio. Esforços como a organização de um Estácio Day para a comunidade financeira, mas posteriormente de outro Estácio Day para jornalistas, assessores de imprensa e formadores de opinião, bem como os nossos seguidos projetos na linha de relacionamento com os nossos alunos, as visitas e rodadas de cultura que fazemos com os nossos colaboradores, são exemplos concretos da busca incessante pelo equilíbrio mencionado. Nesse contexto, quero destacar que passamos os nossos últimos 2 dias inteiros reunidos com 1.100 professores e coordenadores de todas as unidades da Estácio, quando falamos muito sobre itens como o nosso modelo acadêmico, pesquisa e inovação e, claro, aproveitamos para disseminar a nossa cultura e os nossos valores. Da mesma forma, quando falamos em manter um ritmo gradual de expansão, ficamos muito satisfeitos com mais um trimestre de crescimento acima de 50% e aumento de margem próximo a 300 bips. Sabemos, porém, que se quisermos manter esse ritmo de forma sustentável, precisamos seguir plantando novas sementes para o futuro da nossa organização. Nessa frente, destaco a conclusão da aquisição da Unicef com a posterior aprovação do curso de medicina dessa instituição, a participação efetiva da Estácio no segundo edital do Pronatec, as aquisições realizadas no norte do Brasil, o crescimento da pós-graduação e da carteira de potenciais clientes corporativos da Estácio, bem como os projetos de expansão dos nossos campi e da nossa operação própria de EAD, como evidências da nossa preocupação em seguir gerando valor nos próximos anos. Por fim, quando falamos em construir elementos de diferenciação com efeitos de longo prazo, temos a consciência de que temos que aproveitar o período que vivemos atualmente, com boa geração de resultados e estabilidade na operação, para trabalhar com o objetivo de elevar os padrões da Estácio e assim nos apresentar como um player mais completo para o mercado. Nesse contexto, podemos ressaltar o ramp up do recém-inaugurado espaço ANAV, agora já em funcionamento, que acabou de lançar o programa Startup NAV, uma pré-aceleradora de startups criada com o intuito de fomentar o empreendedorismo entre nossos alunos e ex-alunos. Temos também a Universidade Corporativa, a Educare, já operando em bom ritmo, reunindo professores e administrativos e nos ajudando a preparar o pipeline de gente para o nosso futuro crescimento. Na linha da pesquisa, fomos agraciados com o primeiro lugar no ranking CWTS Brazilian Research Ranking 2014, divulgado pelo Center for Science and Technology Studies, o respeitado instituto interdisciplinar da tradicional Universidade de Leiden, na Holanda. Damos sequência ao nosso projeto de branding, definindo a criação de um comitê integrador que passará os próximos anos trabalhando diretamente com a diretoria executiva na construção dos atributos que serão percebidos pelos nossos públicos até o ano de 2020. Discutimos muitas inovações na área de educação, com destaque para a adoção da tecnologia Bring Your Own Device, para entregarmos os nossos conteúdos aos alunos já a partir do segundo semestre e a entrada em teste da TV Touch, um dispositivo que no futuro deverá estar presente nas nossas quase 4 mil salas para ajudar na montagem do modelo acadêmico 2020. Antes de concluir a nossa fala, gostaria de comentar um pouco sobre os processos de captação e inovação para o segundo semestre de 2014, os quais ainda seguem em curso. Tanto no segmento presencial como no segmento EAD, os indicadores continuam apontando para um crescimento relevante. O número de inscritos, são alunos que se inscrevem no site para executar o processo de seleção, subiu muito com relação ao ano anterior, apresentando um crescimento de aproximadamente 20% no segmento presencial e 50% no EAD, ambos no conceito same shops, sem considerar aquisições. Entretanto, por conta da redução nas taxas de conversão verificadas durante o período da Copa do Mundo, os crescimentos na captação não deverão acompanhar o mesmo ritmo verificado nas inscrições, diferentemente dos semestres anteriores. No caso do segmento presencial, temos ainda algumas restrições de capacidade em pontos específicos, tanto por questão de infraestrutura, como por questão de vagas autorizadas, as quais estão sendo trabalhadas para que deixem de ser gargalos já em 2015. Nesse contexto, no segmento presencial, estimamos que nosso crescimento da captação ficará entre 4% e 8% com relação ao ano passado, enquanto que no EAD, acreditamos que tal crescimento ficará entre 15% e 20%. Lembramos, entretanto, que ao contrário dos semestres anteriores, todo o processo se encontra atrasado em função da Copa do Mundo, de modo que estamos sujeitos a uma maior volatilidade nessas previsões se comparadas a uma condição normal. Lembramos ainda que essas taxas não incluem as aquisições da Uniceg, IESAM e Literatus, anunciadas recentemente, as quais deverão adicionar alunos a essa base. Em paralelo, e aqui o mais importante, o carry-over resultante dos crescimentos expressivos verificados nos últimos semestres, bem como a melhoria gradual das nossas taxas de evasão, apontam para um crescimento expressivo da base de alunos, essa sim, a geradora de receitas. Acreditamos que a base total de alunos presencial, no conceito same shops, deverá crescer algo entre 14% e 16%, enquanto que a base do EAD, também no conceito same shops, deverá apresentar um crescimento entre 20% e 25% em relação a 2013. Por fim, e também aqui extremamente importante, talvez o ponto mais importante dessa projeção, vale destacar que a captação da Uniceb deverá apresentar um crescimento de 80% a 100% com relação ao mesmo período do ano anterior. Embora o número de alunos em valores absolutos ainda seja pequeno se comparado a Estácio, temos a convicção de que esse crescimento expressivo demonstra todo o potencial que poderá devido à aquisição, a partir do momento em que podemos efetivamente implementar as práticas de gestão que tem levado a Estácio a taxas de crescimento e expansão de margens substanciais nos últimos anos. Acreditamos que esses números nos permitirão gerar resultados muito bons ao longo do segundo semestre, concluindo assim o exercício de 2014 com bastante sucesso. Soma-se a isso o cenário criado com mais um número recorde de inscritos no Enem em 2014 e já podemos começar a pensar em um 2015 bastante promissor para Estácio. Bom, esses eram os pontos que eu queria comentar com vocês. Podemos então passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta é do Sr. João Carlos dos Santos, do BTG Pactual. Sr. João Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pelo update, Melzi. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação à operação de EAD, e aí incluindo também a operação de Unicel. Você poderia dar para a gente uma atualização de como que anda o processo de autorização de novos polos, né? A gente, bom, além dos 16 lá do projeto Barriga Verde, os 48 da Unesa, que a princípio era para 2015, tem aquelas visitas que aparentemente, na Uniceb, que aparentemente vocês precisariam de um número menor de visitas pela Mata 4, agora cai para a Mata 3, se isso mudou alguma coisa. Enfim, dá um update de como que está o time frame que vocês estão vendo em termos de entrada de novos polos em todas as operações, por favor. Obrigado.
Legal, muito boa pergunta, JC. Está acontecendo de um jeito quase que acidentalmente, do jeito que a gente gosta, né? Gradual. Isso, ao contrário do que eu gosto de dizer com relação ao crescimento das taxas, isso aqui não é planejado. Aqui, de fato, é uma consequência do processo lá dentro do MEC. Então, a gente tem, por um lado, a primeira novidade que a gente deverá ter será o que a gente chamou aqui de Projeto Barriga Verde. A gente deu esse nome porque é uma expansão que se dá através do nosso campus em Florianópolis, que é um centro universitário muito bem conceituado. Ele abre 15 ou 16 novos polos, boa parte deles em São Paulo capital. E esse está bastante adiantado, ele já recebeu todas as visitas, ele foi muito bem conceituado, ele recebeu uma nota muito grande na visita principal também. Teve um detalhezinho operacional que já foi resolvido. Acredito que ele transite até o final do ano aí pelo CNE, e a gente tem uma expectativa que ele opere cedo em 2015. É muito importante porque ele aumenta rapidamente a presença em São Paulo capital. A gente acha que em São Paulo capital, a Uniceb nos trouxe 6 polos, mas a gente acha que em São Paulo capital dá para operar tranquilamente aí com 15, 20, talvez até um pouco mais de polos pela geografia da cidade, né? Então esse seria o primeiro processo. Tem um segundo processo em curso nosso aqui, né, que é o da Unesa que você mencionou, que são quase 50 polos. Esse ele caminha mais devagar realmente, então ele não deve acontecer tão cedo em 2015, e a razão é porque a norma diz que tem que se visitar todos os novos polos, de fato são quase 50, então a logística é complicada. Por outro lado, por sermos uma universidade, nesse caso, quando todos os polos forem visitados, se eles forem bem avaliados, a gente não vai ter necessidade de fazer o trânsito final, o trâmite final junto ao Conselho Nacional. Isso deve acelerar bem, o que me faz acreditar que em meados aí do segundo semestre, talvez, ainda em 2015, eu diria, a gente tem chance de expandir mais esses quase 50 polos. Então é gradual, porque se eu tivesse que arriscar, eu diria primeiro semestre para um, segundo semestre para outro. Os da Uniceb novos, você tem razão, quando cai de 4 para 3, ele passa a ter uma necessidade diferente, embora haja uma discussão, porque ele já havia sido protocolado no começo com uma nota 4, mas é algo que a gente também não vai ver tão rápido. Eu calculo também aí mais para segundo semestre de 2015, talvez até um pouquinho para frente, que para nós, no ritmo de crescer gradual, não seria nada tão ruim, não. E tem uma outra possibilidade também. Nós temos, quando a gente fez a aquisição da Uniceb, de acordo com o contrato, nós ficamos com uma opção de adquirir também o restante dos ativos que pertenciam lá, né, à família. Nós não fizemos ainda, e um desses ativos, que está em Curitiba, também vem com uma operação de AD que recentemente foi aprovada, acho até que já foi publicada em Diário Oficial, que vem com 15 polos também em cidades interessantes. E esse, obviamente, se a gente for adiante, é uma opção nossa, né? A gente vai avaliar, está avaliando. Se a gente for adiante, a gente também coloca mais capacidade em polos. Então, eu acho que é bem interessante. Isso aí é interessante porque ele anda junto com a expansão presencial nossa, né? Quer dizer, a gente vai abrindo campos, vai fazendo aquisições como essa em Manaus, onde vai combinando essas operações. Vários desses polos podem ser transferidos para dentro de unidades próprias da Estácio ou podem se beneficiar da presença de uma marca também local, o que a gente acredita muito que alavanca a operação à distância também. Então, o que a gente vem fazendo aqui na realidade é um grande jogo de xadrez, olhando um tabuleiro, não agora, mas lá em 2020, uma presença forte nacional, combinando operações próprias, presenciais, com polos em sua distância e toda uma expansão também na linha dos novos negócios, pós-graduação, solução corporativas, e por aí, ok?
Ótimo, meu amigo, muito obrigado. A minha segunda pergunta ela é com relação a PDD e FIES. Na verdade, olhando para os 6,1% de PDD, que vem reduzindo até por conta do aumento da penalização de FIES também, quais são as medidas que vocês falam em trabalhar para tentar reduzir ainda mais esse indicador, o que pode ser feito, e aí incluindo, obviamente, também o aumento da penetração de FIES, e aí mais especificamente no FIES, com relação a esse processo de recebimento, a gente acredita que, me corrija se estiver errado, agora houve essa mudança para início do mês, para o processo de recompra, mas naquele último mês, em mês de junho, teve aquela questão dos 75%, se puder também dar um update como que isso ficou lá no governo, se já vai ser recomprado agora em agosto, enfim, um update nesse sentido. Obrigado.
Bom dia, Virgílio. Com relação à PDD, acho que aí a grande mudança que teve aí no segundo trimestre, que merece aí um highlight, é que a gente não vendeu a nossa carteira de recebíveis, né? Então, na hora que a gente olha que a venda da carteira lá em 2013, ela tinha aí incrementado o nosso resultado na PDD em torno aí de 9 a 10 milhões, algo nessa ordem de grandeza, quando você tira esse efeito não recorrente aí da venda da carteira, a gente teria tido um resultado aí muito melhor comparando... muito melhor ainda que esses 0,4 pontos aí que a gente teve na PDD ano contra ano. Principal ação é a gente mexeu bastante o nosso processo aqui de arrecadação e cobrança, mudando bastante até as nossas assessorias externas, fizemos alguns benchmarks. Então o processo foi bastante alterado, com indicadores agora de cobrança por curso, ex-fiéis, meta para cada uma das nossas unidades. E além disso, trabalhando essa carteira antiga não vendida. Então, ou seja, o resultado que a gente já teve só de não vender essa carteira já foi um resultado aí bastante positivo, e aí, ou seja, consequência disso é uma redução direta do processo de cobranças indevidas que a gente está tendo nos juizados aí de pequenas causas que afetou a gente aí no final do ano passado e até nesse primeiro trimestre. Então, ou seja, o racional... na linha da PDD muito com isso. Falando aí do FIES, aí do prazo de recebimento, sim, o prazo teve aquela formalização que eles estão pagando até o quinto dia útil do mês subsequente, né? Então, por exemplo, os alunos de julho, né, daquele reconhecimento da receita de julho, a gente estaria recebendo agora até o dia 5 de setembro. Esse problema aí pontual que teve dos certificados que não foram todos recomprados agora no início aí de agosto, esse foi um problema pontual, aí todas as conversas que a gente teve com a FNDE e com o MEC é que tem aí total comprometimento deles honrar aí todo o recurso aí para esse semestre. Sem falar que agora no mês de agosto, como você tem o problema, a questão do aditamento, o repasse é muito menor, porque você tem aí toda a montanha aí para escalar dos contratos, dos 110 mil contratos que a gente tem que fazer o aditamento. Ou seja, o grande problema aí do ponto de vista de recurso, né, para o setor de uma forma geral, passou para o dia 5 de outubro, porque agosto é o repasse que é da leitura que foi feito em julho, até o final de julho, que é um valor muito menor do setor de uma forma geral. Então isso começa a aumentar o volume agora agosto e setembro, que só tem um primeiro pagamento, ou seja, aquela leitura de agosto vai pagar só no dia 5 de outubro. Até aí, ou seja, o comprometimento que a gente teve do lado de lá, que tudo estaria regularizado em termos de fluxo de caixa, para honrar aí todos os compromissos.
Deixa eu completar esse ponto, pessoal. Às vezes eu fico um pouco com receio, porque o setor, o segmento como um todo vai muito bem, que é legal para todos nós e para quem investe, para quem acompanha, mas às vezes eu fico um pouco com receio que haja uma percepção de que é tudo muito fácil, muito tranquilo, e que tocar um business de educação do porte se tornou uma Estácio seja um passeio no parque. Não é, não. Eu até fiz um parágrafo aí na mensagem da administração ilustrando alguns pontos que não vão bem aqui dentro, porque é um desafio gigantesco. Todo santo dia você lidar com mais de 400 mil alunos que vêm até você com nível de demanda, reclamação crescente, com redes sociais, com demanda por qualidade, com pressão de todos os lados. Eu diria que é um dos business talvez mais desafiadores. Claro que hoje com benefício tem uma demanda que ajuda, mas os business mais desafiadores do ponto de vista aí de prestação de serviços. Então, esse lado externo do negócio é óbvio. Que quando se trata de políticas públicas, quando se trata de orçamento da União, sempre pode haver um percalço, como aconteceu agora. Agora, se por um lado esse risco é verdadeiro e seria desonesto a gente não falar sobre ele, por outro lado, eu devo dizer que o nosso setor nunca esteve tão unido. Foi muito bacana, no momento que aconteceu esse problema, e talvez o grande problema tenha sido uma falha de comunicação do FNDE e do MEC conosco, mas isso suscitou um movimento muito rápido, muito organizado da nossa parte, que foi, né, em conjunto até os órgãos e que conseguiu trabalhar a quatro mãos com eles. Isso é muito bacana, não se trata mais de um embate, de ameaça, se trata de uma construção conjunta, porque parece haver a consciência de que o acesso, né, para a educação dos jovens brasileiros vai se dar em grande parte através e das nossas instituições. Agora, isso é uma grande construção nossa, então a gente gosta das dificuldades, porque as dificuldades é que acabam gerando, né, essas mudanças de comportamento, acabam gerando essas ações da nossa parte. Analogamente, eu também não me sinto nem um pouco feliz com a performance nossa na questão da inadimplência, particularmente, óbvio, né, fora do FIES, porque o FIES não entra nessa discussão. Mas eu acho que de vez em quando a gente pode relaxar aqui dentro, pode perder um pouco o foco em algumas coisas, mas o sistema, ele se prova que é bom quando há reação. E eu estou colocando muita pressão aqui agora no Vigílio, houve uma troca geral dos membros, né, das pessoas que mexiam com isso, das assessorias, enfim, tem todo um redesenho para a gente se desafiar e não se acomodar, porque de fato o resultado está muito bem, obrigado, mas tem áreas que não estão bem. Então podem ter certeza que a gente nunca está feliz aqui na Estácio, a gente sempre quer mais.
Excelente, gente. Muito obrigado.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Rubem Couto, da Brasil Plural. Sr. Rubem, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. A primeira, só voltando um pouco nesse ponto que vocês acabaram de explorar, só para ficar claro, a gente está chegando num nível de penetração do FIES mais ou menos de 40% da base, e eu lembro que isso era mais ou menos um limite teórico que vocês sentiam a vontade de trabalhar, mas agora com a Unicef ganhando um pouco mais de força, dando mais um salto no crescimento aí no ensino à distância, vocês acham que dá para buscar uma penetração acima dos 40%, talvez buscar uns 50%, 60% da base? Como que vocês estão enxergando isso? Porque acho que isso conversa exatamente com um dos problemas que você também comentou, que ainda é bem claro na Estácio, que é a questão da evasão. Então, eu queria só para ficar bem claro para a gente como que vocês estão trabalhando isso internamente. E a segunda pergunta em relação à captação do segundo semestre, que você deu uma boa cor aí, mas só para também esclarecer, essa diferença entre o número de inscritos e o que vocês esperam acabar captando, ela fica muito mais, ela fica muito menor em função desse limite de capacidade que vocês estão enxergando. Eu lembro que vocês já tinham comentado isso no passado, acho que principalmente no Rio de Janeiro, ou é em função da Copa. Como que vocês estão vendo isso? E se isso já está sendo endereçado? Eu lembro também que tinha alguns projetos aí de investimento para endereçar essas questões de limitação física, mas talvez, será que isso pode perdurar até a captação do início do ano que vem? Ou é algo que, com os investimentos que vocês já fizeram recentemente, talvez a gente não tenha esse descasamento entre procura e a oferta que vocês conseguem fornecer para os alunos, principalmente aí no Rio de Janeiro? São essas as perguntas, obrigado.
Não, eu que te agradeço, são duas excelentes perguntas aí para me ajudar a passar essa mensagem. Bom, do lado do FIES, você tem razão, a gente sempre falou de 40% e 45% como sendo um bom threshold. O Vigílio tem uma missão que ele ainda não concluiu, de estudar do ponto de vista técnico aí, de fluxo de caixa, eventuais riscos. E só para deixar claro, pessoal, quando eu falo em riscos, eu não faço nenhuma alusão ao governo em si. Eu sempre lembro que isso é uma política pública, né? Uma política pública em qualquer lugar, não é só no Brasil, ela é sujeita à volatilidade. Não porque o governo acorda de um modo diferente, pensa diferente, mas porque, de fato, as demandas da sociedade podem mudar e é obrigação de um governo refletir essas demandas sempre. Então, eu aceito com naturalidade o fato de que FIES e mesmo o ProUni são programas que, embora tenham um excelente retorno para a gente como cidadão, para a nossa sociedade, eles são sujeitos à volatilidade. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Por isso, a gente sempre teve esse cuidado adicional com relação à adoção particularmente do FIES, uma vez que o ProUni tem um percentual definido em lei, né? E a gente, claro, né, que tem que respeitar. Mas do lado do FIES, agora com a chegada da Unicef, que obviamente por não ter FIES no EAD vai diluir bastante isso, a gente pode passar a olhar como um percentual da geração de caixa total, do resultado total, da base de alunos total, e talvez haja sim espaço para a gente deixar o FIES avançar mais dentro da nossa base. O que a gente gostaria muito o que a gente vem falando, na verdade, aqui, entre nós, é que a nossa penetração de FIES, eu idealmente gostaria que fosse um pouco abaixo do que acontece na média aí no mercado, né? Um pouco abaixo, e não estou falando só dos nossos grandes concorrentes, mas do ritmo de adoção de todos no mercado, porque se a gente ficar sempre um pouquinho abaixo, em teoria, a gente é aquela que tem mais fôlego no caso de qualquer mudança dramática aí de uma hora para outra, né? Evidentemente, das questões aí de ter sempre um caixa sólido, robusto, para a gente poder aguentar. Bom, com relação à captação, essas duas coisas se relacionam um pouquinho, né? O que aconteceu com a questão das vagas e da infraestrutura? Como a gente já imaginava que o período de Copa do Mundo seria um período complicado, a verdade é que no primeiro semestre a gente acelerou demais isso. Então, em vários lugares onde a gente tem vagas anuais, normalmente a gente divide as vagas anuais em duas captações, a gente acabou optando por puxar para o primeiro semestre para se garantir. É claro que quando chega no segundo semestre, você tem um pouco de restrição agora, principalmente nas faculdades isoladas, que não tem uma autonomia para poder aumentar as vagas, como tem, por exemplo, os centros universitários e a nossa universidade. Então, parte do problema se deu porque a gente optou por antecipar realmente e fazer um processo muito grande lá no primeiro semestre. Onde a gente tem centros universitários, gradativamente você pode aumentar o seu número de vagas e isso deixa de ser um limitador. Agora, durante a Copa do Mundo, o que acontece? A gente quando faz, como é que é o nosso processo de captação? É tudo muito planejado, né? Então a gente parte de um número de alunos desejável e faz o de trás para frente. Para chegar naquele determinado número de alunos por curso, por campus, por turno, quantos inscritos a gente precisa? É um pipeline, não é? Você já conhece muito bem porque tem alguns anos que a gente usa essa metodologia. E aí todo o nosso marketing é focado em atrair esses inscritos. A primeira taxa de conversão que acontece é de inscritos para aqueles que aparecem para fazer prova. Historicamente, de cada 100 que se inscrevem, algo entre 55 e 60 aparecem. Às vezes, na primeira vez, aparece na segunda vez, mas aparecem. Durante o período da Copa do Mundo, esse número foi abaixo de 40. E aí a gente fez algumas pesquisas quali, né, e os alunos diziam com a maior clareza, não, porque tem jogo, estou muito envolvido, e é isso mesmo, não tem por onde. E a gente meio que aceitou esse fato, tanto que a gente tirou um pouco o pé e parou de fazer muita campanha para atrair aluno nesse momento que não estava realmente resolvendo. Agora, é impressionante como depois do 7-1, não foi nem a partida final da Copa, não. Foi depois do balaio que a gente tomou. É impressionante como essa tendência reverteu. E rapidamente a gente começou a ver o número de inscritos subir, de visitas ao site subir, de classificados, quer dizer, de alunos que voltaram a fazer prova. E isso voltou a subir bastante a partir de então. O problema é que existe uma barreira, que é o início das aulas. Né? A gente conseguiu levar aí até 21 de agosto para iniciar as aulas dos calouros. Agora, não dá para passar disso porque fica irresponsável. Então chega uma hora, e não é dia 21 de agosto, tem uma tolerância, depois começa as aulas, chega uma hora em que a gente precisa interromper esse processo. E a nossa dúvida em fazer uma previsão mais ousada aqui está muito ligada ao fato de que nós não sabemos exatamente o quanto desse atraso a gente vai conseguir tirar. Pode ser que tire mais do que a gente está pensando, pode ser que tire menos, porque de fato existe todo um cuidado logístico aí que a gente tem que ter. Agora, a boa notícia é que essa base de alunos é nossa. O aluno que declarou interesse em estudar conosco, se eventualmente não há tempo de convertê-lo, né, agora no segundo semestre, é fatal que a gente consiga converter boa parte desses alunos para o primeiro semestre do ano que vem, porque eles já ficam na nossa base, a gente já conversa com eles, né, porque se eles se matriculam muito tarde, tem um problema de aproveitamento acadêmico também, e isso faz com que o cenário para 2015 possa ser um pouco facilitado nesse aspecto. E por fim, no momento em que a gente entendeu que havia restrições, e aí a tua pergunta, sim, eu nunca vi tanta obra de expansão na Estácio como eu estou vendo agora. Para todo lugar, todo mês no Conselho, a gente aprovando alguma coisa nova, algum prédio novo. Que bom que é assim, né? Então, eu acho que os gargalos vão sendo eliminados aí com calma. Mas uma coisa que aconteceu, no momento em que a gente se viu pressionado, né, por conta das vagas e por conta do slowdown aí da Copa, a gente trabalhou o melhor preço nesse semestre, né? Então, você sabe que a gente não faz um aumento linear, a gente faz uma coisa muito cuidadosa, pontual, mas a verdade é que na média, o aumento de ticket do primeiro para o segundo semestre vai superar os 4%, batendo perto de 4,5%. Então, tem muito espaço para a gente crescer. Eu acho que com esse processo de captação, de renovação, o repasse de ticket, a gente vai fazer um segundo semestre muito, muito forte outra vez. E o melhor de tudo é que a gente vai ficar com o primeiro semestre para 2015, com todas as perspectivas positivas também, para seguir crescendo com gradualidade como a gente gosta.
Bom, acho muito claro. Então, só para finalizar, pensando em vestibular primeiro semestre de 15, a limitação física não deve ser um gargalo aí, como a gente viu nesse tri. Tá certo ou errado?
Tá certo, e aconteceu um pouco no semestre passado também, no ano passado, perdão. A gente acabou investindo no final do ano, né? E agora não estamos no final do ano, nosso CAPEX está mais cuidadoso, mais linearizado, mas a verdade é que chega uma hora que bate mesmo, e os nossos padrões aqui, a gente tem sido muito rigoroso com relação a eventuais abusos, por exemplo, capacidade de sala de aula, não adianta, porque no final, lá na frente, isso se reflete contra a gente. Então, às vezes é melhor, tem que saber puxar o plug, dar uma parada, mexer um pouco com o preço e trabalhar, porque eu estou de olho numa empresa 10 anos para frente sempre, não só no próximo tri.
Tá ótimo. Muito bom, gente. Obrigado.
Obrigado.
a nossa próxima pergunta é do senhor Tiago Macruz, do Itaú BBA. Senhor Tiago, pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. Vocês mencionaram no release que vem a queda do dropout hoje como um dos grandes objetivos da companhia. Queria entender de vocês quanto do dropout vocês imaginam que vocês conseguem atacar através de gestão, tá? Essa seria a minha primeira pergunta. Talvez uma segunda pergunta é sobre a migração dos alunos ao FIES. Eu tendo a imaginar que essa migração ela é quase instintiva. E eu queria entender de vocês que desafio que vocês enfrentam nesse sentido. É isso. Obrigado, pessoal.
Tá, deixa eu pegar a tua primeira questão. Obrigado, Thiago. E o Virgílio fala sobre FIES. O dropout é engraçado, né? Assim, eu volto a dizer, a gente aqui na Estácio não tem problema nenhum de dizer o que funciona e o que não funciona também, porque senão a gente não é transparente, né? De fato, tem, na verdade, você tem dois dropouts, né? A gente aqui trata diferente e é legal que vocês entendam. Existe um dropout que a gente se acostumou muito a falar com o mercado, que é o dropout ligado às taxas de renovação. Ao final de cada semestre, você tem X alunos que poderiam renovar conosco, apenas Y votam, então um sobre o outro você tem uma taxa de renovação que a gente chama. Esse é um que eu diria para vocês que a gente acompanha já com muito mais cuidado, mais critério, já tem muito esforço. Quando nós chegamos aqui na Estácio, esse número era perto de 82%, 83% no presencial, ele já chega hoje a 87%, 88%, e óbvio que o FIES ajuda, claro, mas não é só FIES. Tem uma segunda taxa, que é uma evasão que eu confesso para vocês que erradamente a gente olhou muito pouco até hoje, que é a evasão que se dá dentro do próprio semestre, não é? Quer dizer, o aluno começa conosco, matricula, paga, vem alguma aula, e não aparece mais. E esse número é um número que a gente sempre deixou num plano muito inferior, até que na virada do ano, talvez, no começo desse ano, eu mesmo comecei a pedir para a turma para que a gente olhasse isso mais, porque era um número muito grande. Esse número hoje, no presencial, para vocês terem uma ideia, é 8%. Ou seja, de cada 100 que começam um semestre conosco, ou que dizem que vão começar, 8 já não terminam. Então a minha base de renovação parte só de 92. Então, na verdade, você tem uma oportunidade gigantesca, mas gigantesca, para trabalhar uma queda, né, com relação a esses alunos. No EAD, esse número é o dobro, 15%, se não me engano, 16%. Então, eu acredito que a gestão pode mexer alguns pontos percentuais com isso, eu não sei te dizer o quanto, mas, por exemplo, o EAD não tem FIES, e o pessoal do EAD deu uma acordada mais cedo para isso. Então, ao longo desse último semestre, até porque é um pouco mais fácil, por incrível que pareça, pode ser contra-intuitivo, né? Mas o aluno do EAD ele deixa muito mais fácil que o presencial. Então, você sabe, olhando a sua base, se um aluno não acessou, se reduziu a frequência, se está ficando menos tempo, se está indo mal numa série de exercícios, você tem uma proxy muito melhor para tentar adivinhar se aquele aluno vai evadir ou não. Só por observar isso, só de observar isso, e agir, colocar coordenadores, tutores, para ligar para os alunos, para conversar com eles, para entender melhor o que acontecia, a gente assistiu uma redução na taxa de evasão do EAD entre 3 e 4 pontos percentuais nesse semestre. Pura gestão, até porque não tem FIES, não tem o que você fazer com o aluno. Então, eu acho que a gestão faz mágica, ela não resolve todos os problemas, que vai chegar uma hora que é de ordem econômica, né? Então, eu acredito que colocando mais um farol em cima disso, e aí, naturalmente, já tem alguém agora olhando isso aqui em tempo integral, já começam a aparecer boas práticas, céu de retenção, enfim, aqui dentro da Estácio, eu acho que a gente vai poder assistir nos próximos semestres, em conjunto aí com o crescimento gradual da captação e das aquisições, eu acho que a gente vai assistir certamente uma redução dessas taxas. Até, curiosamente, o Virgílio está me lembrando aqui, a gente tem no presencial, a gente tem também disciplinas online. E as disciplinas online também são importantes porque mostram o interesse dos alunos, mostram, também são boas proxies para ver quem no presencial pode acabar evadindo. Mas a gente vai muito além disso. A gente hoje está trabalhando, uma das inovações que a gente está trabalhando aqui é a criação de um portal por disciplina, para fazer todo aluno presencial, a cada disciplina, ter um portal onde todos os seus, enfim, objetos, né, tudo vai ficar disponibilizado ali também, medindo através da medição da utilização desse portal, por exemplo, a gente vai poder também atuar na evasão. Então, eu diria que, aliado à gestão, a tecnologia é um grande amigo nosso nessa questão. Um outro grande amigo no presencial é o FIES, e aí eu deixo o Virgílio falar um pouquinho para vocês.
Ô, Thiago, com relação aí à dinâmica de migração para o FIES, a gente mudou isso bastante ao longo desse ano agora, né? Antigamente a gente fazia uma meta de FIES que era quase que por unidade, né? Você tem uma unidade que ela tinha uma baixa penetração no FIES, aí não olhava muito a quebra disso por dentro de curso, né? O que a gente fez agora para 2014 foi olhar uma dinâmica diferente, ou seja, dependendo da vocação daquele campus, né? e do nível de inadimplência, se você olhar um curso de gestão onde ele tem um percentual de inadimplência maior, se você for para o norte, que a inadimplência no norte é maior que o restante do país, essas metas, né, as metas tanto de conversão de alunos mal pagadores para dentro do FIES, como a meta de arrecadação também ex-FIES, passou a ser quebrada agora por campus e por curso. Então agora, ou seja, não basta você usar só o FIES como remédio para combater a inadimplência, mas você tem que garantir que a base que ficou fora do FIES também está sendo uma base que está gerando uma arrecadação. Então essa dinâmica mudou bastante ao longo desse primeiro semestre agora, e isso começa a entrar agora em toda a rotina, disciplina, metas desdobradas para todas as nossas unidades. Então, ou seja, hoje, como é que funciona esse desdobramento de meta e o setup de uma meta, né? Se você tem uma unidade, por exemplo, uma unidade vocacionada para a saúde, nossa unidade lá em Juazeiro, ela já tem uma base muito grande de fiéis, cerca de 60%, quase 70% por conta do curso de medicina em Juazeiro, ela já vem matriculada usando fiéis. E nas empresas já era muito baixo, né? No curso de medicina, o dropout muito baixo, renovação muito alta. Para que você vai ter meta alta de conversão de alunos de fiéis nessa unidade? Compensação, você pega uma unidade nossa mais para o norte do país, onde tem um peso grande nos cursos de gestão, a inadimplência é muito mais alta. Então, ela tem uma meta de conversão de aluno para dentro do FIES maior e também uma meta ex-FIES de quem não foi convertido, ou seja, que seria uma meta de arrecadação, né, por receita gerada, muito maior. Isso a gente acompanhando agora mensalmente para cada uma das nossas unidades. Então, um pouco da dinâmica de migração está muito assim, tá?
Tá excelente, pessoal. Muito obrigado pelas respostas. E se eu puder fazer só um follow-up com relação a algo que o Melzi mencionou durante a apresentação dele, eu queria tentar entender quanto que o crescimento dos próximos 3 anos é dependente de abertura de novos campi e como vocês comparariam esse número com os últimos 3 anos. Acho que uma coisa, talvez seja um pouco mais curiosidade, mas se puderem nos ajudar, seria legal. Obrigado.
Deixa eu tentar te ajudar. Até numa reunião que a gente teve, acho que foi até no Estácio Day, até a Roberta apresentando para o nosso evento aqui na Venezuela, da nossa oferta, né? Quando a gente fala do nosso portfólio de oferta entre curso e camp, ou seja, aquela oferta dentro do nosso book de oferta, que é onde a gente tem autonomia, ou seja, vem da Universidade do Rio de Janeiro ou dos centros universitários que a gente tem, deve estar chegando hoje com os novos centros universitários a mais de 75%, em torno de 75% da quantidade de vagas que a gente está oferecendo. Ou seja, onde a gente passa a ter restrição aí do MEC, do regulador, que são nas nossas faculdades, que a gente atinge o topo, ou então naqueles cursos que a gente tem restrição pela natureza do curso, seja medicina, no curso de direito, isso está representando aí em torno de 25% aí dos seats, né, das cadeiras que a gente tem que preencher a cada ano. Então, para esses cursos da faculdade, a gente mostrou até, ou seja, como é que está a nossa esteira de cursos e a nossa esteira de vagas. E aí sim é que tem uma batida de bumbo, né, as nossas metas aqui de crescimento orgânico, muito forte para a expansão. Eu não tenho agora aqui esse número, mas acho que está até na nossa apresentação do Estácio Day, a quantidade de vagas, a quantidade de cursos que a gente abriu dentro das nossas faculdades que não têm autonomia como os centros universitários. Então funciona muito nessa linha, ou seja, grande parte da nossa oferta, ela vem de onde tem autonomia. O Rio de Janeiro hoje ele tem quase 50% aí da nossa quantidade de vagas, 40% e poucos%, e aí se você pegar os centros universitários, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Brasília, atual em Roraima, Fortaleza, a gente está chegando a quase a mais de 70% da nossa base. Então, a dinâmica, ou seja, a restrição que a gente tem aí, para responder direto a sua pergunta, a restrição do regulador com o número de vagas que a gente tem, ela impacta pouco no nosso crescimento, nesse ritmo de crescimento orgânico. De qualquer forma, a gente tem que olhar isso, a gente trabalha muito forte no processo de esteira de vagas e esteira de cursos.
Então, é isso, eu acho que a gente, eu gosto sempre que, na medida do possível, vocês entendam o nosso processo de crescimento do mesmo jeito que eu procuro entender. Quer dizer, você tem uma base, que é o crescimento orgânico nosso. Isso é muito importante, isso dá baseado em gestão e planejamento. Então, é matemática. Se vocês pegarem e assumirem que a nossa captação presencial, para ficar no exemplo de presencial, vai se repetir por alguns anos, né, com relação ao que aconteceu nos anos anteriores, a gente sabe que tem uma inércia de um crescimento de base na casa de 9, 9,5%. Isso é matemática. Então, quando a gente fala em crescer 5, 6, 7, 8%, como eu falei hoje, esse número já vai para a casa dos 15, 16%, dado que tem também o efeito aí do carry-over, né, da renovação. Então, isso é orgânico. Isso é saudável, isso é um retorno absurdo em termos de valorização aí, de retorno sobre o investimento. Agora, para que isso não fique sozinho, você precisa ter todo um cuidado. Então, aqui tem uma equipe hoje que só fica pensando em novas vagas, fica pensando em novos custos a ser lançado em cada praça, uma outra que fica acompanhando isso para saber que hora de expandir o campus, abrir um segundo campus. Um terceiro que pensa se é necessário fazer algum movimento de aquisição, como aconteceu em Belém, para destravar o crescimento em uma determinada praça. Uma outra que só pensa em novos campi, aí respondendo um pouquinho da pergunta, idealmente entre 3 e 6 novos campi da Estácio, né, por ano, é um ritmo que a gente coloca nos nossos planos aí de médio e longo prazo. Tem um pessoal que só fica pensando em aquisições para acelerar um pouquinho a nossa penetração aí no Brasil todo. E tem todo um mar de novos negócios que fica se aproveitando dessa estrutura toda, não é? Além do EAD, claro, que fica se aproveitando dessa estrutura toda para criar novos negócios e jogar isso dentro do sistema. Então, as fontes de crescimento da Estácio, e aqui eu não estou falando de nenhuma aquisição transformacional, nada do gênero, as fontes de crescimento da Estácio são tantas que não tem como eu olhar para o futuro e não ver uma projeção maravilhosa.
Ah, excelente, pessoal. De novo, muito obrigado pela ajuda.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é do Sr. Diego Moreno, do Bank of America Merrill Lynch. Sr. Diego, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Tem uma pergunta em relação à FIES, em cima desses comentários que eventualmente o FIES pode expandir para um pouco além dos 40% que ele já está hoje, relacionada ao ponto que o Melos comentou do crescimento do ticket médio. A pergunta é, conforme o FIES for crescendo, vocês têm uma expectativa interna de gradualmente ir retirando essa política de descontos e bolsas, né, que acho que muito disso é pelo fato do consumidor ser sensível a preço, e acho que na minha visão, conforme o FIES vai expandindo, essa sensibilidade tende a diminuir. Ok, obrigado.
Oi, Diego. Sim, é natural, mas isso ainda não é nem o movimento da Estácio proativo dizendo eu vou parar. Ele acontece naturalmente porque você tem alunos que antigamente vinham te procurar que só poderiam estudar mediante uma bolsa, eles não teriam a menor condição. E a partir do momento que eles têm o FIES, eles não precisam mais passar por esse pedido, que em vários aspectos pode parecer até um pouco, sei lá, humilhante, você ter que chegar e ficar pedindo. Agora não. O programa FIES, entre outras coisas, ele é maravilhoso porque ele resgata a cidadania, ele dá para as pessoas uma possibilidade de chegar e escolher o curso que eu quero, e não ficar mendigando, não ficar pedindo, não ficar condicionando isso a nada. Então é óbvio que no momento em que isso acontece, naturalmente o nível de bolsas, né, de descontos, tende a cair, mas em momento algum que a Estácio tem uma política de bolsa e descontos que continua intocada, quer dizer, tem determinadas condições aqui, o aluno que vem da rede pública e coisas do gênero, o aluno tem o direito, a gente não mexeu na nossa política de bolsas por conta do FIES. Agora é natural que alunos que antes vinham pedir descontos, hoje não precisem fazer e, portanto, possam ter a dignidade de estudar e buscar um futuro melhor. Agora, tem um efeito que a gente fala sempre, que eu acho que é o grande efeito do FIES, que é a migração dos alunos para cursos de maior valor agregado. Então, é nítido o que está acontecendo com saúde e engenharia. É nítido o movimento de migração. Você pega as pizzas, né, de entrada de alunos, existe um shift, claro, para essas duas áreas, que são áreas que eu acho que o Brasil precisa desesperadamente, as duas, né, e que os alunos não podiam fazer, porque o curso de saúde é mais caro que o curso de gestão, é mais caro que o curso de direito, o curso de engenharia é também, e agora com esse poder de barganha, o aluno consegue escolher. Então, o FIES vai contribuir, sim, ao longo dos anos, para o aumento do ticket, pelo motivo bom, não pelo motivo eventualmente errado, tá?
Não, tá ok, obrigado.
Obrigado a você.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Marcelo Santos, do Banco JP Morgan. Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta. Um pouco mais na linha dessa migração para cursos de maior valor agregado, vocês, obviamente, isso está acontecendo agora na captação e provavelmente vai maturar, né? Então, significa que vocês deveriam ter um crescimento de ticket aí inercial razoavelmente acima da inflação nos próximos 2-3 anos? Essa é a primeira pergunta.
Significa que a gente pode esperar sim. Claro que você tem que acreditar que vai continuar acontecendo, né? Que é um que não seja um fenômeno pontual. Se não for um fenômeno pontual, A gente deveria, agora, também não sei como é que a inflação se comporta, né, nos próximos anos, né?
E Marcelo, essa é uma dinâmica que não só por conta do FIES também, né? Como a gente repassa preço constantemente no nosso... O preço na Estácio, ele é por crédito de disciplina, né? Então, dentro do novo currículo, um aluno veterano, ele cursa mais créditos na média do que um aluno calouro nos primeiros semestres. Então, ou seja... só pelo fato de você entrar com um ticket médio mais alto na captação, porque a gente consegue diferenciar mais preço também no início, né, do calouro. E esse aluno vai carregando esse ticket, aí a gente vai repassando a inflação, onde o número de créditos absoluto nos veterinários é maior, você tem aí uma recorrência, sim, do crescimento desse ticket, além do repasse que a gente faz aí de pelo menos inflação e essa busca por um portfólio de maior valor agregado por conta do FIES, tá?
Só para completar, gente, para que isso seja verdade também, vamos lembrar que se há uma tendência natural de haver mais competição no segmento, porque o segmento é muito bom, é muito atraente hoje, portanto deverão ter novos entrantes, e no EAD talvez isso já comece a se provar um pouco mais verdadeiro, né? Com as novas atualizações, mas a tendência é que no médio para longo prazo vai ser necessário que as marcas se diferenciem. Não adianta mais ter escala, acessibilidade e falar em qualidade de um modo genérico como se fosse um clichê, até porque os alunos ficam cada vez mais inteligentes, mais espertos, mais ligados. Por isso que a Estácio bate tanto nessa tecla de construir diferenciais, não só dentro do que seria a qualidade intrínseca do produto, mas no atendimento, na marca, na inovação, na imagem, no startup, empreendedorismo, e tudo aquilo que vai poder nos diferenciar do lugar comum. Eu acredito que as instituições que não cuidarem desse aspecto correm o risco de não conseguir fazer esse mesmo tipo de movimentação no futuro. Por isso, esse cuidado extremo da Estácio com relação a esse detalhe, tá?
Perfeito. Só uma segunda pergunta. Nessa linha de maior competição no EAD, vocês já mencionaram isso no trimestre anterior. Queria entender, caracterizar um pouco mais esse aumento. Ele vem mesmo... seria das novas licenças ou seria de outros players já estabelecidos, não necessariamente abertos, mas que estão ficando mais agressivos, vendo o sucesso, talvez, das empresas abertas? De onde vem essa competição a mais?
Vem dos dois, né? Porque, por exemplo, você viu que só nos últimos 2-3 meses, tanto o Maurício Nassau, o Ser, quanto o Anima anunciaram IADs novos, né? E igual a eles, existem outros tantos fechados, e, enfim, que estão aí esperando... os finalmente aí para aprovação das suas licenças de EAD também. Por outro lado, os que já estão hoje dentro do segmento EAD, lembra que é muito difícil expandir. Eu falei mais cedo sobre o aumento de abrangência nosso, é muito difícil, você tem que aguardar alguns anos para poder pedir. Mas à medida que o tempo passa, naturalmente esses que entraram há 2-3 anos atrás, que hoje tem 10, 15, 20 polos, podem começar também a expandir para outras praças na sua região ou até mesmo nacionalmente. Então, eu acredito que a gente vai assistir as duas coisas e mais, né? Vamos pensar que existe um novo marco regulatório do EAD sendo forjado. Não se sabe dizer se ele é pró-competição, pró-mais entrantes ou não, vai dar mais liberdade ou não, mas se ele vier numa linha de liberalizar, você pode esperar mais competição ainda. E eu volto a bater no mesmo ponto. Ou a gente constrói elementos de diferenciação de verdade, de marca, de atendimento, de prestação de serviço, de qualidade... ou a gente vai realmente ter problema no futuro. Nós não vamos ter, não. Nós estamos nos cuidando.
Perfeito. Muito obrigado.
Eu agradeço.
Essa será a nossa última pergunta. Nossa próxima pergunta é o senhor Caio Moscardini, do HSBC. Senhor Caio, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Minha pergunta com relação ao ticket do EAD, a gente deve ter aí a anualização do lançamento do EAD+, agora no próximo trimestre. Então, eu gostaria de saber se a gente pode esperar o ticket do EAD subindo ano contra ano já nesse próximo tri. Obrigado.
Oi, Caio. Virgílio, a anualização do EAD+, não só do EAD+, como um reposicionamento que a gente fez também no segundo semestre lá de 2013. Então, ou seja, esse efeito, ou seja, de ter uma queda ano contra ano aí, expurgando até o efeito da pós-graduação que a gente separou agora no resultado, é de se esperar, assim, ou seja, uma pequena melhoria aí no nosso ticket, mas não tem aí grandes sobressaltos também, não. Acho que a gente não vai mais perder aí contra o ano passado, como a gente teve no primeiro e no segundo trimestre, e começa a melhorar gradualmente o nosso ticket do EAD já para o segundo semestre, tá?
Então, obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi para considerações finais.
Bem, queria agradecer a participação de todos e encerrar dizendo que a gente segue muito forte aqui na Estácio em todas as dimensões que fazem o nosso negócio. Eu acredito muito que a Estácio vai gerar muito valor, muito retorno para quem acredita em nós, para quem investe conosco, e vai gerar retorno justamente porque tem essa consciência que a gente tem que buscar um equilíbrio entre curto prazo e longo prazo o tempo todo. Os nossos resultados do segundo tri, as perspectivas que se abrem agora para o segundo semestre, para 2015, me fazem ter convicção, a convicção mais absoluta possível de que o nosso ritmo tende não só a ficar estável em termos de crescimento, mas potencialmente até a aumentar nos próximos períodos, à medida que essas peças todas vão se encaixando. Então, agradeço bastante a confiança, a participação de vocês. Deixo aqui nosso pessoal de RI, Vigílio e eu, sempre à disposição para atender a todos. Um abraço, então, e um bom dia.
A audioconferência da Estácio está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.